Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Obrigado, Senhor, por esta manhã de comunhão com os irmãos. O Senhor renova em nossa vida, graça, misericórdia, os favores do Senhor. Nós te bendizemos por isto. Também renova em nossa vida a oportunidade de meditarmos na tua palavra. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos tem chamado como povo, o Senhor nos tem feito família e o Senhor tem realizado em nós esta transição permanente de deixar, de abandonar o velho homem e de atingir, alcançar o novo homem. Para que nós nos tornemos, passo a passo, dia a dia, experiência a experiência, semelhantes ao teu Filho Jesus. Obrigado porque lá na eternidade, o Senhor projetou esta ideia, e o Senhor tem executado esta ideia, o Senhor tem aplicado isto em nós, que somos o teu povo. Nós te bendizemos por este privilégio, Senhor, de podermos estarmos dentro do projeto do Senhor de nos tornarmos ou de sermos semelhantes a Jesus. Também, por sermos santos. Ora, nós compreendemos, Senhor, que a nossa santidade está em Jesus e que por isso eu preciso dele todo o tempo. Eu preciso dele sempre. Jamais eu serei santo sem ele. Jamais eu poderei experimentar de uma vida de santidade sem a presença bondosa, transformadora, amorosa, graciosa do Senhor Jesus na minha vida. Agora, Senhor, fala ao nosso coração. Por meio desta expressão da Tua vontade, da Tua palavra, registrada pelo evangelista Lucas no capítulo 14, dos versos 25 a 35. Fala ao nosso coração, Senhor. Alimenta a nossa fé e nos dê orientação, direção para nos tornarmos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos meditando neste culto da manhã, ou nos nossos cultos da manhã, sobre o nosso chamado, sobre o nosso chamamento. Nós estamos respondendo uma pergunta que dificilmente quer se calar na vida nossa como crente. Todos nós nos preocupamos e perguntamos diante de determinada circunstância, situação ou experiência que estejamos vivendo: mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sempre que estamos compartilhando com alguém que está passando por aflição, lá vem a pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Sempre que estamos desejosos de alcançar algum lugar, alguma atitude, estamos desejosos de fazer algo, estamos desejosos de responder alguma pergunta, necessitados de responder alguma pergunta, há alguma indagação, alguma dúvida no coração, a gente pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu recebo um convite para me envolver com algum ministério da igreja, eu pergunto: mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? E assim, todo chamamento que a gente tem para a vida, a gente quer saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, especificamente naquele chamamento, isto é, naquela experiência que eu estou vivendo. E nós aprendemos que o chamado de Deus para nós vivermos qualquer situação, qualquer circunstância, em qualquer lugar, é que nós nos tornemos, que nós sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o projeto de Deus. Ademais, todas as coisas que acontecerão, se elas estiverem dentro deste projeto de Deus, se você estiver sendo diariamente sendo transformado, se você estiver vivendo essa transição diariamente de transformação, então todas as coisas vão cooperar para que a vontade de Deus aconteça na sua vida. E a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, é boa, agradável e perfeita. Também somos chamados para ser santos. E santo seremos se nós estivermos dentro desse projeto. Nós vamos conseguir dar exclusividade à nossa vida, e isso que é ser santo, é viver de maneira exclusiva através da fé. A orientação apostólica é que nós vivemos de fé em fé. A fé é o dom de Deus que nos permite passar pela transformação diária. A fé é o dom de Deus que nos sustenta diante de circunstâncias difíceis. A fé é o dom de Deus que traz alegria para o coração. A fé é o dom de Deus que traz esperança para o coração. Mas nós só nos tornaremos santos se Jesus estiver em nós e a vida dele estiver em nós. Aí nós vamos conseguir viver exclusivamente para Jesus. Este texto que lemos hoje, de Lucas, Jesus faz um desafio aos santos, àqueles que estão nele e que ele está neles. Ele faz esse desafio e ele usa duas parábolas para ilustrar isto. Eu quero convidá-los para a gente avaliar e refletir nisso. Esse texto que Jesus chama os seus discípulos e ensina-os como eles devem ser abnegados para se tornarem ou para viverem como discípulos. Então, é assim que funciona. O projeto de Deus é que eu seja semelhante ao Filho dele. Para isso, eu preciso viver exclusivamente para ele, e então eu serei considerado um discípulo de Jesus. A nossa reflexão hoje é exatamente esta: não há atalhos para o discipulado. Quer dizer o seguinte, você não vai conseguir chegar mais cedo, antes. Você não vai ter que deixar de fazer algumas coisas para conseguir, ou para ser, ou então você não será. Não há atalhos para o discipulado. Você é ou não é discípulo. Não tem meio termo. E o discípulo é aquele que aprende. Ou é aquele que é aprendiz, é aquele que vive o processo de aprender permanentemente. Não há atalhos para o discipulado. Ou você é discípulo, ou você não é discípulo. Um dos pensadores mais importantes do século passado, Albert Einstein, um cientista respeitadíssimo em todo lugar do mundo, em todos os escritos, ele diz uma coisa simples e muito impressionante sobre isso. Diz ele que há somente duas maneiras de se viver a vida. Somente duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se tudo ou se nada fosse um milagre. E a outra é como se tudo fosse um milagre. Diz Einstein que há somente duas maneiras de você viver a vida. Você vive como se tudo fosse um milagre, ou você vive como se nada fosse um milagre. É assim que é de fato aquele que vive pela fé. Eu não sei se ele estava pensando em relação à fé, os milagres de Deus. Talvez ele estivesse pensando sobre descobertas, não é? Porque ele era um pensador. Mas preste atenção nisso. O quanto isso é simplesmente natural. É simplesmente assim mesmo que acontece. Eu me lembro de uma história, de um trechozinho bem pequenininho, do livro, aquele livro de aventura de Alice no País das Maravilhas. Um discursozinho, um encontro de Alice com o gato. Alice estava perdida e ela diz assim para o gato: por favor, que caminho eu devo seguir? Depende de onde você quer chegar, responde o gato. Não faz muita diferença, responde ela. Como quem diz, qualquer caminho está bom, eu tenho que seguir um caminho. Ele responde, nesse caso, também não faz muita diferença que caminho você deve seguir, diz o gato. Legal, né? a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é que eu seja alguém igual a Cristo, porque Cristo é a única pessoa que agrada a Ele. Ah, mas eu queria saber, não queria saber essa vontade. Bom, se você não quer saber essa vontade, não existe outra. Essa é a vontade principal. Esse é o chamado principal. Então, eu quero trazer aqui uma ajuda para vocês. A ajuda é o seguinte. A gente precisa trabalhar a nossa vida em duas áreas importantes. Primeiro, na área de influência, no meu foco. O que que é que influencia a minha vida? Quais são as pessoas que influenciam a minha vida? Quais são os acontecimentos que influenciam a minha vida? Segundo, quais são as minhas preocupações? Eu vivo preocupado com o quê? As minhas preocupações estão ligadas em quê? Aquilo que influencia a minha vida, lá no meio da minha vida, no centro da minha vida, é o meu foco, é o meu centro. Então, é aquilo que vai também me influenciar de como eu vou lidar com as minhas preocupações. Nós chamamos isso de paradigmas. Eu quero chamar isso de estilo de vida. Que é a mesma coisa. O que são os paradigmas ou o que é um estilo de vida? Paradigma ou estilo de vida é exatamente como eu vejo a vida, como eu vejo o mundo. Como eu vejo as pessoas, como eu vejo as coisas, como elas acontecem. Então, o estilo de vida também é assim. É o modo como eu vejo, como eu entendo, como eu interpreto o mundo. O mundo significa tudo que está ao meu redor, tudo que acontece ao meu redor. Mais ou menos assim. Eu sei como eu vou reagir quando eu vejo algum fato acontecendo. Eu já sei como eu vou reagir. Vou dar um exemplo disso. Eu vejo duas pessoas conversando ali e elas olham para mim e ficam rindo. Olham para mim e ficam rindo. O que é que eu penso? Eu vou pensar dependendo dos meus paradigmas, isso é, do meu estilo de vida. Dependendo da visão que eu tenho do mundo e das pessoas. Eu vou pensar assim, estão falando mal de mim? Eu vou pensar assim, estão rindo de mim? Será que tem alguma coisa aqui na minha roupa? Será que aqui no meu cabelo aconteceu alguma coisa? Depende. Vou contar uma experiência que Leonora viveu há pouco tempo. Ela era um pouco atrasada para ir para a clínica e saiu rapidamente, muito rápida, e ela percebeu que quando ela chegou no prédio e tem que esperar o elevador, as pessoas olhavam para ela e riam dela. E ela ficou preocupada, começou a olhar para a roupa dela, começou a olhar para um monte de coisa. Quando ela chegou lá na clínica, ela descobriu que ela estava com um bob preso aqui no cabelo. Ou aqui na roupa, não sei, deve ser por aqui. Na roupa ou no cabelo. Ok? Depende de como isso aqui, qual é o meu foco. Quer dizer o seguinte, quando eu tenho que lidar com as minhas preocupações, o que é que me motiva, o que é que move o meu pensamento? Eu vou pensar o quê? Então, deixa eu ajudar um pouquinho mais. Vamos pensar no que pode ser a sua preocupação e vamos pensar no que pode ser a sua motivação ou o seu foco de vida. Vamos pensar nisso. O que pode ser, por exemplo, o seu centro de influência? Ou o seu, aquilo que estimula, aquilo que incentiva você, que influencia você a pensar como você pensa? A sua formação, onde você nasceu, do jeito que você foi criado, o lugar onde você nasceu, o que você estudou, o que você conseguiu aprender na vida. Também, os seus hábitos, os seus costumes, as coisas que você habitualmente faz, e naturalmente você faz, as pessoas que você convive com elas, suas amizades, a sua fé, tudo isso influencia você. Agora, qual que é o seu foco de preocupação? Eu preciso me preocupar porque o dinheiro está curto, eu tenho que saber o que eu posso comprar, o que eu não posso comprar esse mês, porque esse mês eu tive que ter um gasto especial que eu não esperava. Então, eu fico preocupado com a minha estabilidade no trabalho, se eu vou conseguir me aposentar nesse trabalho ou não, ou se outros ficam preocupados que têm que conseguir um trabalho, porque está sem trabalho. Outros têm preocupações, será que o ônibus vai passar no horário? Será que eu não vou chegar atrasado no trabalho? Será que o voo vai sair no horário? Eu não vou chegar atrasado onde eu tenho que ir? Será que a pessoa que eu marquei o horário com ela não vai chegar atrasada? Isso são ciclos de preocupações. Preocupações com relacionamento. Eu fiz um teste essa semana. 10 pessoas. Andando na rua, eu via 2 pessoas, 3 pessoas conversando. Eu passava bem devagarinho para ouvir o que as pessoas estavam conversando. Entre 10 pessoas ou 10 grupos, as 10 pessoas, os 10 grupos estavam falando de preocupações com relacionamento. Todas elas. 100%. Eu acho que se eu fizesse com 100 pessoas, talvez 99 estivesse falando de relacionamento. Não, mas eu falei com fulano que não foi assim. Não, mas fulano fez isso comigo. Não, mas o patrão, não, mas o meu colega de trabalho fez isso. Não, mas eu fui lá na Claro e chegou lá e eles me atenderam assim, assado. Parará, parará, parará. 10 pessoas. Percebam que a maneira como eu lido com as coisas que acontecem comigo depende de como eu penso, depende de como eu creio e depende das coisas como acontecem dentro de mim. Isso significa que eu, sendo discípulo de Jesus, eu vou lidar com as coisas que acontecem comigo partindo do pressuposto que eu sou um aprendiz. Eu preciso aprender com Jesus para poder lidar com aquilo. Eu preciso saber o que eu aprendi com Jesus ou como Jesus lidaria com aquilo. O que quero dizer é o seguinte, não existe atalho. Ninguém vai ser discípulo indo pelo meio mais fácil, mais tranquilo, menos problemático, menos complexo. Ninguém. Quer dizer o seguinte, ninguém será discípulo de Jesus se fizer somente parte de um grupo de pessoas cristãs. Ninguém vai ser discípulo de Jesus se tiver uma Bíblia dentro de casa e ele pega a Bíblia e carrega ela para a igreja quando ele vai para a igreja. Ninguém vai ser discípulo de Jesus carregando a Bíblia. Vai ser discípulo de Jesus aprendendo na Bíblia quem é Jesus. E vai conseguir. Ninguém vai ser discípulo de Jesus porque a família dele é membro da igreja ou porque ele nasceu na igreja. Não vai. Ninguém vai ser discípulo de Jesus porque ele comporta assim, assim, assado em determinadas situações. Eu não vou para o bar beber, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não engano as pessoas. Ninguém vai ser discípulo de Jesus em comportamento. Perceba que o chamado de Jesus não é para fazermos. O chamado de Jesus é para sermos. Sermos igual a Jesus, sermos de Deus para nós é para sermos. Sermos igual a Jesus, para sermos santos, para sermos discípulos, é para ser, não é para fazer. Agora, o que a gente vai fazer depois depende do que eu sou. Eu me lembro do presidente Lula conversando com aquele moço lá no Rio de Janeiro que achou um dinheiro dentro do ônibus, R$70 mil dentro de uma bolsa esquecida dentro do ônibus, ele era motorista. Interessante que ele estava sem casa, ele era um dos abrigados de algum lugar lá de chuva, que ele estava sem casa, estava morando no colégio com a família. E ele acha uma bolsa, vai lá para a garagem do ônibus, sem ninguém, nada, e a bolsa de dinheiro ali do lado dele. R$70 mil. E ele, então, dá um jeito de encontrar de quem é a bolsa e devolver a bolsa. Interessante que a gente acha isso a coisa mais espetacular do mundo. Sabe por quê? Porque isso é a exceção. A corrupção não está lá no nosso governo, a corrupção não está nos nossos políticos, está em mim, está em você, não é lá. Gente, a gente precisa entender isso. Porque quem elege os corruptos, mesmo sabendo que eles são corruptos, somos nós. Eu quero ver alguém aqui no Brasil ser eleito dizendo que é honesto, que é sério, que não faz isso, que não faz aquilo. Ele nem sequer consegue se filiar a um partido político. Eu não estou dizendo que todos os políticos o são. Mas não é muito fácil a gente enxergar algum que não é. Porque também não é muito fácil enxergar entre nós também quem não é. Percebe isso? Que a gente está sempre transferindo para comportamentos, para o que o outro faz, para o que eu faço, para o que o outro deixa de fazer. Não, é para o que nós somos. Essencialmente aqui dentro. É o que eu sou essencialmente aqui dentro. Então, esse é um assunto tão instigante que quando a gente começa a falar, uma hora é pouco. Eu estou só na introdução, vocês imaginam. Porque nós precisamos entender isto. Jesus disse, você tem uma luz em casa, está tudo escuro. O que você faz? Você deixa ela debaixo da mesa e vai trabalhar? Não, você coloca no lugar mais alto possível para que ela possa iluminar a maior parte da sua casa possível. É assim que se faz. Ninguém acende uma luz, ou um lampião, ou uma lamparina, ou não sei se vocês conhecem isso, mas acende um foco de fogo para clarear e esconder em algum lugar. Ninguém faz isso. Não tem atalho. Não existe uma regra, uma maneira simples de fazer isso, de nos tornarmos ou de sermos discípulos de Jesus. Mas eu preciso concluir isso com vocês. A minha conclusão é a seguinte. Olha para o texto, por favor. Olha o versículo 26. Na sua Bíblia está dizendo, se alguém vem a mim e não aborrece. Talvez na sua Bíblia diz, se alguém vem a mim e ama mais pai, mãe e a sua própria vida. Mas eu quero dizer que o texto aí, para a gente entender melhor, não que a tradução esteja errada, mas é uma tradução que não nos ajuda muito. A tradução que mais vai nos ajudar é a segunda, é a seguinte. Quando eu coloco em segundo lugar Jesus, em detrimento de qualquer outra coisa, e ele falou das coisas mais importantes do nosso relacionamento, não foi? Pai, mãe, irmão, gente mais chegada. Quando eu coloco Jesus em segundo lugar por causa deles, e aí é como se ele estivesse colocando uma reticência aí, e indo lá no extremo, quando eu coloco a minha própria vida em primeiro lugar e deixo Jesus em segundo lugar, em detrimento da minha vida, quer dizer o seguinte, nem a minha vida eu devo dar prioridade para ela antes de Jesus. Sabe por quê? Porque a minha vida é uma prioridade da vida de Jesus. Então, é com a vida de Jesus em mim que eu vou responder às coisas da vida, como discípulo. É assim. Este é o foco. Esse é o ponto de partida. Ou eu resolvo as coisas conforme o meu aprendizado com Jesus, ou eu resolvo as coisas conforme outros aprendizados. Mas o nosso desafio é aprendermos com Jesus, a respondermos às preocupações da vida. Eu já lhes disse aqui que a gente vive assim. De 100%, 10% são com necessidades. 90% são com conflitos. 90% são com conflitos. Só 10% que a gente gasta da vida com necessidades. Os outros 90% são com dificuldades, com preocupações, com conflitos. E quase 100% desses 90% dos conflitos é de relacionamento. Por isso que a gente tem que ligar o nosso relacionamento com Jesus. Tá? Quero registrar aqui o seguinte. Não estou dizendo que ter igreja, ter religião não é importante. Não, não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não substitui. Isso não substitui. É importante sim, é necessário sim para todos nós, mas não substitui Jesus e nem aprendermos com Jesus. Segunda coisa que eu preciso trabalhar com vocês, versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz. Essa expressão tomar é qualquer que não levar, qualquer que não agarrar a sua cruz e levar a sua cruz. Cruz aqui é compromisso. Cruz aqui é compromisso. Essa cruz aqui é aquilo que é de sua responsabilidade. Volta novamente para o ciclo de influência e ciclo de preocupação. Você vai se comprometer exatamente a partir do que você escolher e achar o que é melhor para a sua vida. É o ciclo de influência. É aquilo que vai motivar você a fazer daquele jeito, porque você aprendeu a fazer daquele jeito e você acredita dentro de você que você deve fazer daquele jeito. Então, na verdade, eu vivo de acordo com o que eu creio. Então, quando eu aparentemente desvio, aparentemente resolvo as coisas diferentes, as preocupações diferentes do que eu deveria resolver, é porque eu acredito que é daquela forma que tem que ser feito. Se fosse eu que tivesse achado aquele dinheiro, talvez eu tivesse ouvido o presidente Lula. Você não teve nem um pouquinho de vontade de ficar com esse dinheiro? Você está tão necessitado, você não tem nem casa para morar? Nem um pouquinho de vontade você teve? Talvez eu tivesse um pouquinho de vontade. Aí alguém vai dizer, não, mas isso não é roubo. O que você acha que é achado? Não é roubo, mas se não é meu, então é roubo. Mas eu não sei quem é dono, então devolvo para as autoridades competentes. Você acha aqui um brinco de ouro aqui no chão, acha alguma coisa no chão, um dinheiro aqui no templo, ou em qualquer lugar que você passar por aí, você deve procurar os diabos e dizer, olha, isso não sei de quem isso aqui, alguém perdeu esse dinheiro. Ah, pastor, é ruim, hein? Devolver dinheiro? Olha, é ruim demais, ninguém devolve não, pastor. Eu estou falando de princípio, eu estou falando daquilo que gera vontade dentro de nós para que nós resolvamos as coisas por fora de nós. É isso que eu estou dizendo. Eu estou usando isso como exemplo, para a gente entender isso. Então, a cruz aqui é a minha identificação, quer dizer o seguinte, que eu morreria na cruz pelo mesmo motivo que Cristo morreu. Eu negaria muitas coisas na vida pelos mesmos motivos que Cristo negou. Eu amaria as pessoas pelos mesmos motivos que Cristo amou. É isso que quer dizer a cruz. Eu me identifico com toda a vida e obra de Cristo. Se olharem para mim, vão confundir a minha voz, vão confundir a minha maneira de falar, o meu vocabulário, vão dizer, esse aí faz parte do grupo deles. E a gente fala como Pedro, tem um engano aí, minha senhora. Eu nem conheço esse homem, a senhora está enganada. Eu não. Eu nem sei quem é, eu estou aqui sabendo, vendo como as coisas estão acontecendo. Eu não. Eu não faço parte deles. Quer dizer o seguinte, quando eu sou desafiado para lidar com alguma coisa, com alguma dificuldade, o que é que me motiva a fazê-lo? O que deve motivar é o ensino, é a palavra, é a vida, é o exemplo, é o modelo de Cristo. Verso 28 até o 32 começa a primeira parábola, são as duas parábolas. A primeira parábola é construir, é de construção. E aí ele ensina prudência. Devemos construir a nossa vida, que é uma construção que só vai terminar quando nós morrermos. Então, enquanto eu estiver construindo a minha vida, que só vai terminar quando eu morrer, eu devo construir com prudência. Eu devo calcular, eu devo ser disciplinado, eu devo saber o que eu quero. Por exemplo, se alguém te perguntar agora, com quantos anos você acha que você vai morrer? Não importa, quem já está com 80, com 90, ou quem está só com 20, com 15, mas com quantos anos você acha que você vai morrer? Eu digo, eu não sei quantos eu vou morrer. Eu tenho a minha vida programada até os 70 anos. Depois dos 70 eu vou ter que reprogramar se eu viver depois mais. Mais do que isso. Mas eu estou programado até os 70 anos. Interessante isso, né? Porque, sabe por que é interessante? Porque vocês fazem parte da minha programação de vida. Interessante isso, né? Mas eu sei que eu vou. Eu tenho a vida programada. Não quer dizer que vou viver só 70. E nem que eu vá viver 70. Pode ser que eu morra antes. Ou pode ser que eu consiga passar e morrer depois. Olha, gente, e olha que isso não tem muito a ver com cuidados de saúde, em relação a imaginar com quantos anos você vai morrer. Muito bem. Então você vai morrer com 70 anos. Você acha que até os 70 você faz depois, é lucro. Tudo bem. Mas o que você está programado para fazer até os 70 anos? Onde é que você vai chegar? Qualquer estrada serve para você? Como a Alice do País das Maravilhas? Então você tem a resposta do gato. Então, se qualquer estrada serve, não faz diferença nenhuma você entrar em qualquer lugar, viver de qualquer jeito. Se o seu projeto de vida é agradar a Deus, sendo igual a Jesus, porque só vai agradar a Deus aqueles que são iguais a Jesus. Gente, eu disse na semana passada, ser igual a Jesus não é ser divino como Jesus, não. Deus não espera que a gente seja divino, não. Ele só chama a gente para ser santo. Divino, ele já é. Então, primeira parábola, construir com prudência. É o meu estilo de vida. Eu vou construir o modelo da minha casa, o estilo da minha casa. Tem gente que constrói a casa com coisas baratas, para a casa ficar mais barata. Então, ele prefere fazer uma casa de 5 cômodos com coisa mais barata que fazer uma de 2 cômodos com o melhor produto possível. É assim que acontece. Mas eu tenho que calcular quanto eu vou gastar. Eu tenho dinheiro? Tenho. Então eu tenho que começar e terminar. Porque senão as pessoas vão zombar de mim. Quer dizer o seguinte, se você entra na fé, se você começa a andar com Jesus, mas você fura o esquema aqui, fura o esquema ali, você evolui aqui, evolui ali, pisa no tomate ali, pisa na banana ali, aí eles vão dizer, e diz que é crente. Percebe? É isso que ele quer dizer. Então, eu estou num processo de construção da minha vida. E o meu modelo de construção é Cristo. Então, eu preciso estar com Cristo. E eu tenho que dizer, é verdade. O meu modelo é Cristo e o que eu estou fazendo aqui não tem nada a ver com o meu modelo. Quem está pisando aqui sou eu. Eu preciso retomar, preciso voltar. Preciso ir para o caminho de novo. Segunda parábola. É estratégia. Gente, é uma guerra. Ninguém pensa que a vida é lazer. É uma guerra. E Paulo disse que a gente luta, não é contra as pessoas. A gente luta, não é contra o sangue, nem contra a carne. Meu problema não são os nossos políticos, meu problema não é você. O meu problema não são as pessoas que acham isso ou aquilo de mim. O meu problema é que tem um inimigo, um adversário que fará de tudo para que eu não seja igual a Jesus. E os apóstolos dizem que eles ficam rondando a gente. Onde a gente está, o que a gente está fazendo, ele está ali rondando a gente. E a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai devorar a gente. Jesus disse que ele não brinca em serviço, ele vem para matar. Ponto. Quando ele não consegue matar, ele rouba. Quando ele não rouba, ele destrói. Isso quer dizer o seguinte, onde ele passa, ele deixa o rastro dele. É estratégia de guerra. Eu tenho que saber que tipo de arma eu vou ter que usar para conseguir superar as minhas dificuldades. Ok? Que tipo de arma que eu vou usar? Nossa luta é isso. Jesus chamou os discípulos e disse assim, ó, os apóstolos. Vocês vão, primeira vez, não levem nada. Entrem nas cidades, entrem nas casas. Entre nos lugares, converse com as pessoas, mas não levem nada. Porque vocês terão de tudo. E eles voltaram depois maravilhados, dizendo, Senhor, nós somos muito bem tratados, não nos faltou nada, maravilha. Depois, quando Jesus estava para morrer e voltar para o Pai, ele disse, agora vocês têm que levar o alforje. Leva comida. Leva provisão. E leva uma espada também, porque agora vocês vão para a guerra. Qual de vocês que construiu, que quer construir uma torre? Ou a vida de vocês? Ou do discipulado? Que não tem que calcular quanto tem de dinheiro e quais as armas que ele tem para poder lutar. Finalmente, verso 34 e 35. Jesus fala do sal de novo. O sal é bom, mas se ele perdeu o sabor, para que ele serve? Ele não serve nem para ser adubo. Não serve para nada, só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Jesus disse que eu e você somos o sal da terra. Então a gente tem que dar sabor. Onde a gente entra, tem vida, tem permanência de vida, tem influência de vida e não de morte. Uma carne, um produto, uma comida, um alimento, se você deixá-lo sozinho, ele se estraga muito mais rapidamente do que quando ele está com sal. O sal dá sabor. Quando a gente fala de sal, enche a boca da gente de água, de saliva, porque ele dá sabor. As pessoas que precisam comer a comida sem sal, dizem, comida está ruim demais, eu não aguento comer, eu não posso comer sal, a comida está muito sonsa, não tem sabor de nada, não é assim? É assim que os discípulos de Jesus devem ser o tempero, o sabor da vida cristã. E no verso 35 ele diz, tem gente que ouve, mas não escuta. Tem gente que escuta, ouve tudo isso, mas não escuta. Quer dizer, não põe em prática, isso não faz diferença. Ele escutou como se tivesse escutado. Entrou aqui e saiu aqui. Ou então nem entrou. Não é assim que a gente diz? Eu falei para esse menino, mas esse menino é assim. Entra aqui e sai aqui, o que a gente fala. Eu falei para fulano, mas é assim. Entra aqui e sai aqui. É isso que ele está dizendo. Não deixe que isso, essa palavra, entre aqui e saia aqui. Deixa que ela entre aqui e desce aqui no coração. Entre aqui e desce aqui. E daqui sopra aqui para a cabeça. Gente, não tem atalho. Não tem a lei do menor esforço. Ninguém vai ser discípulo de Jesus pela lei do menor esforço. Isso não vai acontecer. Porque nós fomos chamados para sermos discípulos, para sermos aprendizes. Temos que aprender a vida inteira. E se eu tenho que aprender na Bíblia, o mínimo que eu devo fazer é ler a Bíblia todo dia para aprender todo dia com ela. Porque todo dia eu vou viver situações que eu vou precisar desse modelo para poder tratar disso. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Pai, abençoa-nos, Senhor. Eu sei que esse assunto é tão instigante, porque às vezes nós nos sentimos tão distantes, tão longe dessa realidade. Às vezes a gente sequer compreende isso. Mas eu sei que o Senhor tem uma expectativa em relação a nós. Eu sei que o Senhor... que nós sejamos uma transição permanente. O Senhor quer que todo dia nós nos tornemos novo homem e consigamos vencer as coisas do velho homem. O Senhor quer influenciar o nosso foco, nosso centro de influência da vida. O Senhor quer influenciar o centro da nossa vida. O Senhor quer que nós olhemos para a vida a partir de Jesus. O Senhor quer que a gente viva assim e faça assim. Eu entendo isso. Mas entender e colocar em prática, Senhor, há uma distância tão grande. Por isso, nos ajude a vivenciar esse estilo de vida de Jesus. A ver o mundo como Jesus vê, a sentir o mundo como Jesus sente, a entender as coisas como Jesus entende. E aí, nós vamos viver a vida de Cristo, experimentar, gozar, desfrutar dela. E a pergunta que fica no meu coração, no coração de cada um de nós: onde é que eu preciso trabalhar a minha vida? É no foco? Eu preciso mudar a minha maneira interna de ver as coisas, de sentir as coisas. Se o for, Senhor, tenha misericórdia de mim. E me ajude. Me ajude a trabalhar os meus paradigmas, o meu estilo de vida. Para que os resultados da minha vida sejam os resultados que agradem ao Senhor. Sejam os resultados que construa uma vida com prudência. E que tenha armas poderosas, espirituais, para enfrentar um adversário temeroso, um adversário perigoso. Um adversário que está acostumado com esta guerra. Porque não importa com quantas pessoas nós estejamos, importa as armas que nós usamos para lutar. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.